Doutor Irã, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado pela recepção. Um abraço a todos da técnica, um abraço a todos. Um prazer estar aqui.
Muito bem. Doutor Irã, primeiro uma curiosidade básica. O que o levou a se afastar da medicina e entrar para a política?
Bom, isso foi uma decisão já um pouco tardia. Eu entrei para a política aos 50 anos. E eu fui candidato a senador na primeira vez. Eram dois lugares. E eu fui muito bem votado, mas não me elegi. 4 anos depois, em 2014, eu fui candidato a deputado federal. Tive uma votação muito boa. Em 2018, também fui o único que aumentei minha votação em 50%. Quando havia aquela satanização da política, Lava Jato, aquelas coisas todas, eu consegui passar incólume daquilo e fui reeleito. Mas eu continuo sendo oftalmologista. Tenho clínica oftalmológica, tenho clínica de medicina de tráfego e opero muita gente, atendo muitas pessoas até hoje. Esse meu viés de conciliar a medicina com a política me dá uma envergadura e um conhecimento muito grande, um reconhecimento no Estado.
Muito bem. O senhor teve 2 mandatos como deputado federal. Na sua avaliação, qual foi a marca ou as marcas desses seus 2 mandatos?
Bom, eu tive sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Então, eu entrei e cheguei na casa, num partido pequeno, no PMN, que agora mudou de nome, né? Depois fui para o Progressista. E no Progressista, que tinha uma bancada, que é um partido importante, logo no primeiro mandato eu me tornei presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, onde se discutem as questões da vida, das pessoas em vulnerabilidade, das minorias, da saúde. E aquilo me deu muita experiência. Então, também me tornei presidente da Frente Parlamentar da Medicina, que era presidida antes pelo ex-deputado Mandetta, meu colega médico. Quando ele saiu, ele não foi candidato na eleição passada. E nós conseguimos defender pautas importantes. Aumento do financiamento do SUS, maior acesso das pessoas a tratamentos de doenças de difícil tratamento. Defendi a questão, fui o relator daquela questão do rol taxativo. Tudo isso me deu uma experiência muito grande e que vou trazer para cá, obviamente, aprender aqui, estou chegando, mas já tenho uma experiência de atividade parlamentar que eu acho que vai me ajudar muito aqui nessa casa.
O que é que o senhor está trazendo para a representação de Roraima aqui no Senado? Quais são as suas pautas? Como o senhor vai conduzir o seu mandato?
As grandes conquistas a gente sempre faz, as coisas boas sempre faz acompanhado. A nossa bancada trabalhou muito, apoiou muito o nosso governo lá, o governo Antônio Denário lá. Nós tínhamos um problema, nós tínhamos lá um sonho de interligar o nosso Estado ao Sistema Nacional de Energia. Tínhamos uma licitação que aconteceu há 13 anos atrás e não conseguimos sair com essa obra que era o Leão de Tucuruí.
Isso porque, doutor Irã, o Roraima é o único Estado que não está interligado
ao
até
Sistema
hoje,
Nacional, não é? Então nós conseguimos isso. E nós vamos continuar trabalhando para aperfeiçoar mais, principalmente, obras de infraestrutura, fomentar agronegócio, agricultura familiar, que são atividades muito importantes para o nosso Estado, além do que o meu compromisso com a saúde, com a vida, com a medicina, com as boas práticas, é um compromisso de vida que eu tenho muita gratidão e por isso que eu acho que eu estou aqui. Vou trazer essa experiência para a CAIS aqui, para a Comissão de Assuntos Sociais, e eu espero ser protagonista daquela comissão, que será uma das comissões que eu espero ocupar aqui na casa.
Falando nessa sua área de interesse aí, que é a medicina, senador, nós temos uma questão aqui no Brasil que é uma concentração de médicos nas grandes cidades, nas regiões mais desenvolvidas, né? E tivemos ao longo dos anos alguns programas para interiorizar, né, os médicos no Brasil. Fale um pouco para a gente como está a situação hoje no Brasil e como isso pode ser desenvolvido.
Esse é um grande desafio. Aliás, uma pergunta muito pertinente. Nós ainda temos 70% dos nossos mais de 500 mil de médicos concentrados no Rio, São Paulo, Minas Gerais e um pouco menos no sul do Brasil. Nós tivemos o programa Mais Médico, que era um programa que, dentre outras coisas, ele propiciava uma proliferação de escolas médicas, que nós até temos, era uma coisa para a gente discutir, e também ocupação de médicos nos vazios do nosso país. O que houve com aqueles? O programa Mais Médico, ele foi muito ideologizado, e para cá vieram muitos médicos de Cuba sem a devida avaliação e com uma formação muito controversa, que isso suscitou uma reação muito grande, você lembra, do movimento médico brasileiro. Ao longo do tempo, esse programa foi sendo aperfeiçoado e agora nós aprovamos um outro programa, que é o Médicos pelo Brasil, que estava sendo implementado pelo governo Bolsonaro, que tinha como pressupostos, primeiro, o médico teria que ter CRM, teria que ter diploma revalidado no nosso país, e CRM para que ele pudesse atuar nas áreas mais remotas em qualquer lugar do nosso país. Além do que, uma remuneração mais adequada, um vínculo empregatício mais aprimorado, e com isso a gente estava conseguindo levar mais médicos para os lugares mais longínquos. Isso vai ser uma luta, porque inclusive o novo governo já sinalizou que quer reimplantar no Ministério da Saúde o Mais Médico. Desde que seja com uma regulamentação trabalhista mais adequada para o médico, uma remuneração adequada, com estímulo à interiorização, com estímulo a trabalhar em áreas remotas, em áreas indígenas, por exemplo, como tem muitas no nosso estado e na Amazônia, e também que os médicos sejam habilitados através, desde que eles submetam a esse marco legal que nós aprovamos aqui na Câmara do Senado, que é o Revalida.
Pois bem, doutor Irã, sobre a demonização na política, né, como que a política foi maltratada, né, na opinião pública, o que pode ser feito para que se qualifique melhor os políticos, para que a população conheça o trabalho do bom político e possa ter uma outra ideia do que é feito nos legislativos Brasil afora?
Eu acho que a grande maioria dos políticos que estão aqui, eles estão imbuídos de bons propósitos. Na Câmara, eu vi que normalmente se dá muito mais ênfase a escândalos do que a coisas boas. Quer dizer, quando não se fala nada de alguém, parece que aquilo ali é porque o político ele é eficiente, ele não se mete em escândalo, ele não está na mídia. Então, eu acho que a própria mídia, a própria grande imprensa, ela tem que procurar pautar mais os políticos que têm realmente esse perfil de ajudar o Brasil, de ajudar o seu Estado, de ter grandes ideias, projetos que venham a melhorar a nossa vida, porque eu sou cidadão também.
Senador, Roraima foi a porta de entrada para o ingresso de milhares de nossos irmãos venezuelanos vivendo uma crise seríssima nesses últimos 5 anos. E foi também penalizado por isso, né? Como que está a questão hoje e o que pode ainda ser feito para ajudar o Estado nessa acolhida, né?
Nós sabemos que todo o trabalho que foi feito, ele mitigou muito o sofrimento dos brasileiros e dos venezuelanos. Ainda temos 13 abrigos lá, temos muitos venezuelanos no Estado, mas eles foram se acomodando e muitos foram internando para dentro do nosso país para trabalhar em outros lugares. E eu acho que nós conseguimos enfrentar isso com o sofrimento das pessoas, dos nacionais, sim, mas que foi muito menor do que eu imaginaria que pudesse ser, graças a Deus.
Doutor Irã, muito obrigado pela entrevista. Nós podemos falar de muita coisa aqui e eu desejo sucesso no seu mandato.
Eu espero que você me chame mais vezes aqui, não só depois, quando eu for reeleito daqui 8 anos, viu? Me chame mais vezes.
Tá certo.